Olá, boa tarde. O presidente da Federação Agrícola dos Açores manifestou preocupação pela grande descida do preço do quilo de carne de vaca, que se vem associar à baixa do preço do leite, penalizando os rendimentos. Jorge Rita considera que se a descida do preço da carne de vaca continuar a registar-se até ao final do ano, é muito preocupante, sendo necessário identificar as razões para esta situação.
Isso é muito preocupante. Se forem razões de mercado, obviamente nós temos que perceber quais são as razões do mercado. Se outras razões, também temos que perceber. Agora, claramente, se isso vier a acontecer, a expectativa que nós temos é perceber da parte do Governo Regional e do Governo Nacional, que entender dar ajudas precisamente por essas situações, e esperamos é que o Governo Regional e o Governo Central se entendam para que essa situação dos agricultores nas autonomizações não sejam penalizados, precisamente por essa razão, porque nós temos que competir com os nossos colegas do continente em matéria de carne e de leite.
Jorge Rita falava na sede da Associação Agrícola de São Miguel, no Conselho da Ribeira Grande, após um encontro com o grupo parlamentar do PS Açores. Na sequência do aumento do preço do leite no mercado, a lavoura da região, com apoios públicos por parte do Governo Regional, tem vindo a converter explorações para a carne, para tentar melhorar os rendimentos dos produtores. Segundo o dirigente agrícola, o preço do leite à produção na região situa-se nos 43 cêntimos, 10 de diferença para o continente e 12 cêntimos face às outras regiões europeias. Por sua vez, o líder do grupo parlamentar do PS Açores, Vasco Cordeiro, destacou a necessidade do Governo Regional mobilizar todos os esforços que puder para que se aproveitem os fundos comunitários que estão à disposição dos agricultores.
O que os indicadores dizem é que há uma fortíssima probabilidade da região perder fundos comunitários na área da agricultura. Os últimos indicadores que existem quanto à execução do PRO-Rural é medidas como, por exemplo, a medida relativa à modernização das explorações agrícolas, medidas como, por exemplo, as relativas aos jovens agricultores, colocam a metade.
Vasco Cordeiro apontou, por outro lado, que no primeiro trimestre de 2023 a taxa de execução está nos 14%, o que não é compreensível no momento em que aquilo que a agricultura necessita é que haja uma capacidade reforçada de aproveitar os fundos à disposição para que o setor não perca dinheiro. A deslocação de trabalhadores de várias ilhas açorianas para o Matador de São Miguel, cujos funcionários estão em greve, motivou críticas do delegado sindical, mas os responsáveis asseguraram a legalidade do processo motivado por necessidades do mercado. Segundo o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, estão em causa 11 funcionários dos matadores das ilhas do Faial, Flores e São Jorge, que foram deslocados para São Miguel para alegadamente compensar os efeitos da greve. Para Hélder Vieira, a situação ainda é pior, porque ontem foi feriado municipal na Ribeira Grande, concelho onde o matador está localizado. O dirigente sindical levantou ainda dúvidas sobre a legalidade desta deslocação dos funcionários e recordou que a paralisação não tem data para acabar. Contatada pela Lusa, a presidente do IAMA, Maria Carolina Câmara, assegurou que a deslocação temporária dos profissionais não foi efetuada devido à greve, às horas extraordinárias, mas porque existem clientes a pedir mais abates em São Miguel. Ainda segundo a responsável, o processo é legal, uma vez que os trabalhadores estão a cumprir o horário de serviço das 8 da manhã às 4 da tarde. Contudo, reconheceu os impactos que a paralisação está a ter no matador da maior ilha açoriana. Os trabalhadores dos matadores públicos dos Açores têm vindo a reivindicar a integração nas carreiras especiais que detinham até 2008.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O ex-presidente da Câmara do Nordeste, Carlos Mendonça, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, com pena suspensa pelos crimes de peculato, falsificação de documentos e abuso de poder, num processo sobre obras no concelho. Segundo o acórdão do Tribunal de Ponta Delgada, o antigo vice-presidente do município da Ilha de São Miguel, Luís Borges, também foi condenado a igual período de pena suspensa pelos mesmos crimes. A condenação resultou de uma acusação do Ministério Público em outubro de 2022, que indiciava o socialista Carlos Mendonça, que presidiu a Câmara do Nordeste entre 2013 e 2017, e o seu vice-presidente da realização de obras à margem da lei para a obtenção de ganhos políticos. Em causa estão obras não realizadas no Conselho em 2017 por uma empresa de construção civil, que também foi condenada pela prática de um crime de falsificação de documentos. O gerente da empresa foi também condenado por peculato e falsificação de documentos, tendo os juízes aplicado uma pena única de 100 dias de multa à razão diária de 7 euros, fazendo um total de 700 euros. O Tribunal considerou procedente o pedido de indemnização civil da Câmara do Nordeste, obrigando os três arguídos a indemnizar a autarquia em mais de 17 mil euros. Os juízes concluíram que Carlos Mendonça e o seu vice-presidente, no âmbito das suas funções, permitiram que a autarquia contraísse encargos não permitidos por lei e que não estavam previstos nos orçamentos de 2016 e 2017. A decisão indica que Carlos Mendonça realizou contratações realizadas à margem de qualquer procedimento de contratação pública entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. O Governo dos Açores transferiu 1,7 milhões de euros para os municípios da região referentes às receitas do imposto sobre o IRS que não foram pagas em 2009 e 2010. Segundo uma nota do Executivo açoriano, o pagamento da verba diz respeito à terceira de quatro parcelas de um total de 5,48 milhões das receitas de IRS que não foram transferidas nestes dois anos, quando o Governo Regional era liderado pelo Partido Socialista. O Governo açoriano encara o poder local como um verdadeiro parceiro para o desenvolvimento da região e destaca nesta nota que a regularização das verbas em atraso representa um esforço financeiro que privilegia o respeito e a lealdade institucional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A rede móvel 5G da NOS já cobre todas as ilhas do arquipélago, tendo a empresa duplicado o número de estações base no arquipélago no último ano, num investimento a ser acima dos 3 milhões de euros. Em comunicado hoje divulgado, a NOS refere que a cobertura total das ilhas dos Açores abre novas perspectivas de desenvolvimento e transformação digital da região. Este marco ficou completo com a instalação de um site 5G na Ilha do Corvo, tendo a empresa duplicado o número das suas estações base no arquipélago no último ano, através de um investimento de mais de 3 milhões de euros, refere a empresa liderada por Miguel Almeida. A cobertura final da população do arquipélago está prevista para breve, com a conclusão do plano de implementação desta rede móvel da região. Para Manuel Ramalho Yandes, administrador da NOS, o 5G abre no mundo de possibilidades à população açoriana rumo a uma sociedade mais digital, mais sustentável e com maior desenvolvimento económico. A NOS adianta que, ao longo de mais de três décadas na região, investiu mais de 83 milhões de euros, contando neste momento com quatro data centers, de dados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O programa Jovem, Verão Jovem na UAC, organizado pela Academia Júnior da Universidade dos Açores, é composto por duas iniciativas distintas e destinadas aos períodos de interrupção letiva. Nele é oferecido aos mais novos oportunidades de observação, análise e exploração científica, tecnológica, cultural e artística, mas de uma forma lúdica e criativa. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Após a reflexão das opiniões dadas pelos participantes do ano passado, a nova edição do projeto está de volta e pretende manter a mesma dinâmica ao promover a interação com a comunidade académica, entre eles docentes, investigadores e estudantes. A primeira viagem pela Academia é feita pelos exploradores e vocacionado para os alunos do terceiro ciclo de ensino básico, tal como explica Adolfo Fialho, vice-reitor para estudantes, alumni, cultura e bem-estar, em entrevista à Atlântida.
Com atividades nas áreas científicas, portanto, que nós oferecemos, umas mais vocacionadas para as ciências naturais, outras para as ciências sociais e semanas e depois faremos, no fundo, uma viagem pela universidade, pelas nossas áreas. Teremos atividades de comunicação e inteligência artificial, robótica, história, etnografia, saúde, biologia. Portanto, na área da saúde, temos aqui uma valência mais ligada à Escola Superior de Saúde e à enfermagem e outra mais ligada à medicina.
À semelhança do ano passado, a iniciativa que só decorre no Polo de Ponta Delgada acontece durante duas semanas e com atividades diferentes. A primeira entre 3 a 7 de julho e a segunda entre 10 a 14 de julho. Já para os mais crescidos, a organização também disponibiliza o programa Os Cientistas para quem frequenta o ensino secundário. Este surge numa lógica muito mais focada numa área científica em particular e assume uma natureza de um estágio de investigação.
O estudante entra numa equipa de investigação, num dos nossos projetos, e portanto fica connosco o mês de julho inteiro, portanto 4 horas por dia, são 80 horas no total, e durante esse mês vai poder experimentar aqui todo um conjunto de dinâmicas dentro da própria investigação.
Tudo acontece durante cerca de um mês, entre 3 e 31 de julho, e há vagas de estágio nos três polos da universidade. Em foco estarão as áreas de ecologia, biotecnologia, biologia, vulcanologia, bem como biblioteca e arquivo.
Há todo um conjunto de dinâmicas, que são as dinâmicas próprias das equipas de investigação e das nossas rotinas de investigação, portanto, aqui na universidade. Tudo se passa dentro de portas, o almoço, portanto, está incluído no pacote, almoçam nas nossas cantinas, portanto ficam connosco o dia inteiro, e no caso os exploradores podem ficar uma semana ou duas semanas, e nos casos em que, portanto, isso acontece, ou nos casos em que vêm, por exemplo, irmãos, e que há, portanto, aqui a parceria desse ponto de vista, portanto temos aqui também descontos simpáticos para, do ponto de vista da inscrição, tornar o programa mais apelativo para esses jovens que queiram ficar mais tempo connosco.
O Verão Jovem na UAC organiza assim atividades laborais, visitas de campo e de estudo, pad e papers, jogos e outras atividades, e os preços podem variar entre 80 a 280 euros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No próximo domingo realiza-se o primeiro festival mountain bike em Angra do Heroísmo, inserido nas festas das Sanjuaninas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este festival dedicado ao BTT realizar-se-á no Estádio João Paulo II e alberga todas as classes com a partida a pertencer aos mais novos, como nos explicou o delegado da Associação de Ciclismo dos Açores.
Vamos dividir o evento em duas provas, vai haver duas corridas, uma corrida às 10 da manhã, que é para a rapaziada mais jovem das escolinhas, em que também temos tido um grande trabalho por parte dos clubes aqui da terceira, e pronto, para eles também não ficarem de fora, criámos aqui mais um momento de confraternização para que eles possam também entrar na festa dos grandes. A prova que chamámos a corrida 1, que é a corrida dos kids, ok, que é para a rapaziada mais nova, é cerca de meia hora num circuito fechado em que eles vão andar, e pronto, e o objetivo é dar o maior número de voltas possível.
Todos os restantes escalões entram em prova a partir das 11 horas e 30.
Na corrida 2, que chamamos a corrida Master, é uma corrida a partir dos 15 anos, toda a gente pode participar, não há limite de idade. O meu objetivo é o mesmo, um circuito fechado, em que é diferente da corrida dos kids, e o objetivo é o mesmo. É num circuito fechado, durante uma hora e meia. Temos várias categorias, temos os júniores, temos os cadetes, já podem entrar nesta dos masters, temos os graúdos em si, temos as e-bikes, podem fazer em duplas, há para todos os gostos, podem fazer sozinhos, podem fazer em duplas masculinas, duplas mistas. As e-bikes também podem participar, que também está muito na moda agora, as bicicletas elétricas, e pronto, é um festival, digamos assim.
É desejo do responsável Nuno Capaz manter este festival no futuro.
É uma semente para criar um evento em que venham para se divertir. O objetivo é mesmo esse, é juntar o maior número de pessoas num sítio também muito, muito agradável, central, com lugar para estacionar, portanto não há muita desculpa para não aparecer.
Fica o convite por parte da delegação da Ilha Terceira da Associação de Ciclismo dos Açores para o próximo domingo a partir das 10 horas da manhã no Estádio João Paulo II em Angra do Heroísmo para o primeiro Festival Mountain Bike São Joaninas 2023.
Diogo Andrade do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.